CBN Gastronomia começa hoje, todas as sextas-feiras, 11h10. Eu vou ter um papo com a chefe Andrea Shima, que já está aqui comigo, e vamos apresentar ela aos nossos ouvintes. Andrea, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Seja muito bem-vinda à CBN, Andrea. É um prazer ter você, fazer esse programa aqui. Obrigada. Às sextas-feiras, 11h10. Inclusive, eu queria aproveitar esse nosso primeiro programa, já que nós vamos falar de alimentos, cultura dos alimentos, dar aí algumas dicas e receitas. Estamos com a Páscoa aí batendo a nossa porta, é isso?
É verdade. Estamos aí já comemorando a Semana da Páscoa, né? Comemorando aí as vésperas da Páscoa.
E o que, que a gente pode... Quando a gente fala da Páscoa, por exemplo, André, todo mundo fala do chocolate, do ovo. O que está por trás disso? Qual é a cultura da Páscoa e de se alimentar na Páscoa?
Olha só, Gilson, a gente sabe, né, que a comemoração da Páscoa, né, é a comemoração aí da ressurreição de Cristo e tal. E a gente tem a questão dos ovos, né, que na nossa cultura, no Brasil, inclusive, né, todo mundo é louco, apaixonado, né, por ovos de Páscoa, e durante esse período todo mundo quer ter o seu ovinho, né? E a gente fala dessa cultura, dessa tradição, da onde que vem isso, né? Comer chocolate na Páscoa, sendo que a Páscoa ela é uma festa religiosa, né? Então, da onde que vem esse chocolate, né? Isso é muito legal, porque as pessoas não sabem, mas na verdade o ovo, ele é um símbolo, né, bastante antigo, e ele representa, na verdade, vida nova. Então, esse ovo de chocolate, a origem dele, né, antigamente, na verdade, as pessoas utilizavam realmente o ovo de galinha, né, para comemorar, como uma forma de comemoração, representação da Páscoa, falando aí de vida nova, de renascimento, de renovo, né? Inclusive, as comunidades agrícolas, elas utilizavam aí o ovo, enterravam os ovos de galinha para se ter aí, vamos dizer, uma colheita próspera, né? E chegando ao cristianismo, tal, todas essas questões. E algo muito legal que em algumas regiões do Brasil, aqui no Paraná, a gente vai ter as comunidades ucranianas, né? Que pintam os ovos de galinha, essas verdadeiras obras de arte, né, que eles fazem para se comemorar a Páscoa. Então, essa origem do ovo de chocolate vem exatamente daí. Os países aí, vamos dizer, né, baixos da Europa, tinham o hábito de pintar os seus ovos, né, e eles se tornaram verdadeiros aí especialistas nessa arte tão belíssima. E o que se, vamos dizer assim, se espalhou por toda a Europa, né? E como não poderia deixar de ser, né, Gilson, os grandes aí pâtissiers franceses, né? O que eles fizeram? Eles pegaram essa tradição e passaram a esvaziar esses ovos e encher com chocolates. Olha que gostosura, né?
Uhum.
E essa tradição se espalhou pelo mundo inteiro, né? Chegando ao ponto de se fazer ovos apenas de chocolate, não mais utilizando aí a questão do ovo de galinha, dos ovos de galinha. E aí a gente começa essa tradição deliciosa, né? Essa coisa tão gostosa que não só as crianças são apaixonadas, né? Mas todos nós, por um ovo de chocolate, né? Então começa essa história exatamente daí, né? Mas o que é mais legal é que o ovo, né? O ovo, seja de chocolate, seja o da galinha, a representatividade realmente é de vida nova, é de renovo, recomeço, né? E tudo isso que, né, um ovo, né, ele representa.
Agora, eu queria aproveitar, falando do chocolate, vamos estender um pouquinho essa conversa sobre o alimento na Páscoa para o bacalhau, que é uma coisa que nós brasileiros gostamos. Muita gente agora está atrás do seu pedaço de bacalhau para fazer. O bacalhau, ele é português. De onde vem essa relação nossa com o bacalhau, que no Brasil vingou e caiu no gosto de muita gente?
Olha só, Gilson, o bacalhau, ele vem realmente da nossa influência, nosso pezinho lá em Portugal, né? A influência do português na nossa cultura. E é claro que a gente sabe, né, dos relatos, né, históricos, que esse bacalhau nem sempre foi um bacalhau, né? O português nos ensinou, por exemplo, a salga de outros peixes, e a sardinha também, ela se adaptou muito bem, né? Vamos dizer assim que nem sempre o bacalhau era bacalhau, mas o brasileiro ele aprendeu, ele desenvolveu esse paladar com o português de apreciar os peixes salgados. E esse bacalhau ele chega na nossa mesa, vamos dizer então, da influência do português, né? E por ser, né, vamos dizer assim, um prato nobre, ele vem a se apresentar nas mesas brasileiras, né, em dias de festa, né, como acontece aí na nossa Páscoa, né?
André, a questão do bacalhau, só aproveitando um pouquinho, porque eu sei que você vai deixar uma receita no seu blog sobre o bacalhau. E muita gente quando vai comprar o bacalhau, vê bacalhau de preços diferentes, postas diferentes, qualidades diferentes, alguns salgados e salgados. Há vantagens e desvantagens na hora de buscar esse bacalhau? Qual é a melhor forma, ou qualquer prato, qualquer matéria-prima aí do bacalhau pode significar um bom prato?
Olha, Gilson, é claro, escolher um bacalhau, né, vamos dizer assim, de uma qualidade melhor e fazer a dessalga dele de maneira correta, né? Muitas pessoas, às vezes, compram bacalhau, não sabem dessalgar, né? Uma técnica muito interessante é você utilizar o leite, né, para dessalgar, seja ele já desfiado ou em postas, né, utilizar o leite. Tem gente que coloca só na água, mas o leite ele é uma técnica muito legal e ajuda também a amaciar a carne, né? E depois que você dessalgou, né, aí sim você vai começar o preparo, né, vamos dizer assim, do prato. Então, primeiramente, a escolha de um bacalhau legal, de uma boa procedência, né? Observar a característica, né, da carne, se não está muitas vezes, né, estragado, muitas vezes com sabor, né, já alterado. Tem gente que gosta de comprar o bacalhau já dessalgado. A gente tem, inclusive, né, na nossa região, nós já encontramos, né, temos acesso a esse produto. E tem gente que depois compra dessalgado e muitas vezes coloca para dessalgar de novo, não tem necessidade, né? Eu gosto de utilizar muito uma técnica que é dar uma leve selada nas peças antes de ir ao forno. Você vai manter suculência e vai ter um resultado bem bacana no prato no final. Mas o que eu posso dizer é você escolher vamos dizer, uma carne, né, uma carne de boa procedência, né, e ter aí, então, um resultado bacana para esse prato.
André, duas coisas que você comentou. Quanto tempo deixa dessalgando e o que é selar?
Olha só, dessalgando, a gente pode estar deixando, vamos dizer aí, pelo menos 24 horas, né, pelo menos 24 horas. Uhum. E selar, literalmente, é você, vamos dizer, levar ao fogo, né, e deixar formar uma leve, vamos dizer, camada protetora nesse alimento, para que no momento de cocção eu consiga conservar toda a suculência, todos os sucos dentro dessa, vamos dizer, dessa carne. Esse processo, essa técnica de selar, né, eu posso estar utilizando em qualquer carne, não o bacalhau eu comentei, né, mas eu posso fazer isso daí nas carnes vermelhas, nos peixes, né, como uma forma de se conseguir um resultado de qualidade, né, nesse prato.
André, muito obrigado por essa conversa. Eu queria que você deixasse só o endereço do teu blog, porque lá vai estar uma receita de bacalhau, é isso?
Opa, com certeza. O meu blog, então, Gilson, é André Shima Chef, tá? .com, e eu convido aí os nossos ouvintes a visitarem e prestigiarem lá a nossa receita de bacalhau aí de Páscoa.
O André é Shima Chef, o chef é com CHEFE mesmo.
Isso.
Então tá feito, andreashimachef.com. E tem também o e-mail se você quiser entrar em contato com a Andréa, andreashima10@gmail.com. André, até semana que vem.
Muito obrigado. Um abraço, Gilson. Um abraço. Até mais.